funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos começar os nossos trabalhos. Temos, como sabem, hoje uma agenda particularmente difícil, porque temos muitas sessões e, portanto, não podemos perder mais tempo com a abertura dos trabalhos. E vamos começar pelo primeiro ponto, a menos que a senhora secretária tenha alguma coisa para nos anunciar. Tem? Senhora secretária Maria de Lourdes Rosinha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É unicamente a entrada de dois projetos de lei do Partido Socialista, o 1027 e o 1028. É só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Vamos então entrar no primeiro ponto, que consta da apreciação do relatório final da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Presidente da Comissão. Eu tenho aqui a informação que há 3 minutos para o Presidente da Comissão. Suponho que o Presidente da Comissão. É no fim, o Presidente da Comissão? Ah, muito bem. Então tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, solidariedade e reconhecimento. Estas são as palavras com que pretendemos saudar o contributo dos portugueses para que, volvidos 2 anos, sejamos hoje um dos países mais bem preparados para lidar com os impactos da brutal pandemia que se abateu sobre a nossa civilização. Somos um povo de tempra única, resiliente como poucos e com uma capacidade de nos agigantarmos perante a adversidade que dificilmente encontrará paralelo. Demonstramos uma vez mais que não aceitamos o vaticínio do fracasso, que alguns pareceram tentados em ensaiar. Para aqueles que, como nós, acreditam num Estado social forte, vale a pena invocar que o SNS, a escola pública, a segurança social não falharam perante estes tempos de incerteza e provação, e, escorrendo-me das sábias palavras da deputada Susana Amador, relatora desta comissão, constituíram-se mesmo como um cais de esperança e confiança. Ao invés da dor e da austeridade, o PS escolheu a cooperação e a solidariedade como resposta. Neste contexto, é da mais elementar justiça destacar o papel essencial da DGS, da Task Force da vacinação, dos especialistas, das IPSS, dos profissionais de saúde, das Forças Armadas, dos agentes da Proteção Civil, das autarquias locais, dos sindicatos, entre tantas outras entidades que hoje aqui poderíamos destacar. Senhoras e senhores deputados, solidariedade e reconhecimento são mesmo as palavras que o Governo do Partido Socialista, liderado por António Costa e este Grupo Parlamentar, elegeram como compasso no combate à mais avassaladora crise pandémica dos últimos 100 anos. Uma crise sanitária, económica e social, que exigiu a concessão e execução de medidas inovadoras e excepcionais. Medidas essas que aplicamos e continuaremos a aplicar com celeridade, proporcionalidade e sustentação científica. Solidariedade e reconhecimento são mesmo os exatos termos que importa repetir na discussão do relatório final da Comissão Eventual, cujos trabalhos vigoraram desde setembro de 2020 até ao presente, sendo abruptamente interrompidos por uma crise política irracional em que a oposição inexplicavelmente mergulhou a nossa nação. 428 dias, 64 audições e 2 audiências depois, ouvidas mais de 74 personalidades e inúmeros membros do Governo, podemos fazer um balanço sólido, necessariamente intermédio, na justa medida em que a pandemia não está ultrapassada. No domínio da saúde, o SNS foi alvo de um reforço de investimento sucessivo de mais de 2.400 milhões de euros. Uma trajetória que o Orçamento de Estado para 2022 pretendia continuar a reforçar. Chumbado. A cobertura vacinal portuguesa, na ordem dos 90%, orgulha-nos e, acima de tudo, coloca-nos no topo do mundo na prevenção de manifestações mais graves da doença e de óbitos na sua consequência. Não falhámos no setor da saúde. O Governo despendeu também 3,4 mil milhões de euros em apoios sociais pagos, incluindo isenções e dispensões contributivas. A verdade é que, tal como evidencia o estudo da Comissão Europeia, SURE, sem estes apoios o nosso país teria abraço com mais de 250 mil desempregados. E, ao invés, numa trajetória que merece reconhecimento, atingimos uma taxa de desemprego de 6,4% abaixo do registro pré-pandémico. Não falhámos também na economia e no apoio social. Na escola pública foi assegurado durante o confinamento um conjunto de medidas, mas destacava pelo simbolismo o acolhimento dos filhos dos trabalhadores essenciais, uma medida que demonstra bem a solidariedade que empregámos. A escola pública não falhou. E os portugueses sabem que, se o Estado Social não falhou e não falhará na resposta à mitigação dos impactos da pandemia, urge neste momento transformar o infortúnio em novas oportunidades. O PRR desempenhará neste contexto um papel nevrálgico, nomeadamente na alavancagem do investimento público e na concretização de reformas estruturais, que permitirão responder aos desafios da transição digital, das alterações climáticas e do combate às desigualdades, sem descurar a virtuosa e transparente aplicação de verbas que tão bem soubemos negociar na frente europeia. Senhoras e senhores deputados, sabemos que a direita não gosta do PRR, pelo que o reforço das condições de governação do PS será mesmo o melhor garante que este desígnio nacional será cumprido. A nossa recuperação. Finalizo, Sr. Presidente da Assembleia da República, dirigindo-me a si, para destacar o papel que a Assembleia da República desempenhou em todo este processo. É justo que na sua pessoa seja reconhecido que o Parlamento foi capaz de estar à altura dos desafios institucionais, legislativos e fiscalizadores que lhe foram exigidos e contribuiu para amadurecer a nossa democracia. Acreditamos que as sequelas físicas e emocionais nas pessoas, bem como a real dimensão dos impactos da sociedade, não se esgotam na conjuntura e carecem de mais tempo para analisarmos, pelo que sugerimos que este Parlamento, na próxima legislatura, retome estes trabalhos. Continuamos empenhados a recuperar a economia e em garantir o futuro com menor incerteza e traçando na adversidade novos horizontes de esperança. Ironicamente, finalizo com esta ideia, a direita que precipitadamente quis antecipar fracassos que nunca se vieram a concretizar mostra-se ao país incapaz de definir a sua própria liderança, mas para nós o essencial é que é mesmo com o reforço no PS a única forma de conferir previsibilidade, estabilidade e confiança no futuro. Vamos juntos em solidariedade com os portugueses. Este é o caminho que trilhamos e continuaremos a trilhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cujo balanço hoje aqui se apresenta, terminou antes do tempo, fruto da atual conjuntura política nacional. A dissolução da Assembleia da República forçou o encerramento prematuro destes trabalhos. E por isso, este relatório que aqui hoje apresentamos não é o relatório ideal, tampouco o desejado. Foi o relatório possível face ao apertado calendário parlamentar que a todos condicionou. Não queremos, contudo, deixar de sublinhar aquele que é o nosso balanço dos trabalhos desta Comissão e, naturalmente, o resultado do nosso escrutínio sobre a atuação do Governo em contexto de pandemia. A postura do Partido Social Democrata foi apenas uma, desde a primeira hora, construtiva e de colaboração com o Governo, tendo sempre em vista o interesse nacional. Mais importante do que qualquer querela política é o bem-estar dos cidadãos e o esforço coletivo de mitigação dos efeitos desta crise na vida dos portugueses, que infelizmente ainda não terminou. Tivemos sempre plena consciência da exigência destes tempos inusitados e, por isso, nunca criámos obstáculos ao processo de tomada de decisão. Estivemos sempre presentes e participámos, tanto quanto nos foi permitido para a construção da solução. Não concordámos sempre com a atuação do Governo. Sinalizámos em sede própria o nosso desacordo, Reiteramos a importância de respaldar as medidas na evidência científica e nas boas práticas internacionais. Nem sempre fomos ouvidos, nem sempre fomos considerados, mas continuámos a estar presentes e a viabilizar a ação do Governo. Votámos a favor de 15 estados de emergência. Sem o nosso voto, o Governo estaria maniatado na sua ação política e os portugueses teriam ainda menos respostas à crise. Desde o primeiro caso de infecção em Portugal, a 2 de março de 2020, até ao dia de hoje, o PSD nunca se demitiu de propor iniciativas para aliviar os efeitos da pandemia e apoiar as famílias e as empresas no processo de recuperação. Apesar da natureza construtiva dos nossos contributos, o Governo Socialista nem sempre nos ouviu. Em novembro de 2020, o PSD apresentou um conjunto de medidas sustentadas em 7 eixos prioritários para o controlo e gestão da saúde em Portugal no contexto da pandemia Covid-19. Por força de uma estratégia adequada por parte do Governo para preparar o período outono-inverno 2020-2021, as medidas propostas pelo PSD assumiram um caráter não preventivo, como seria desejável, mas de mitigação do impacto da segunda vaga de novas infecções, quer nos doentes Covid, quer nos doentes não Covid. A lista de propostas incluía a criação de centros de testagem em modelo drive-thru em todo o território nacional e aplicação generalizada e regular, semanal, dos testes rápidos, que só viria a concretizar-se semanas mais tarde. Foi ainda sugerido um maior controle das fronteiras nacionais, terrestres, marítimas ou aéreas, para evitar a entrada e propagação de novas variantes. Isto nunca foi feito e acreditamos que teria feito diferença no número de infecções. Também, em novembro de 2020, o PSD considerou necessário que se realizasse uma clara diferenciação entre hospitais Covid e não Covid. Sabemos hoje que a mortalidade excessiva bateu todos os recordes em janeiro e a Covid não explica este aumento na totalidade. Na realidade, nem 50% do aumento explica. As restantes são vítimas colaterais da pandemia, pessoas deixadas ao abandono, sem assistência médica para responder às suas patologias. Durante os 15 meses em que decorreram os trabalhos desta comissão, o PSD levou a cabo um consistente processo de escrutínio à atuação dos membros do Governo e entidades públicas. Para além das 6 dezenas de audições, fizemos mais de 40 requerimentos e perguntas formais ao Governo. Na grande maioria dos casos, nunca recebemos respostas que regimentalmente nos eram devidas. Mesmo assim, não deixámos de questionar, de propor e de escrutinar. Feito o balanço dos trabalhos, saltam à vista algumas conclusões gerais fruto das audições. A primeira é que o Governo não foi adequadamente célere na resposta à pandemia, tendo optado muitas das vezes por reagir e não prevenir. Não é possível contabilizar as consequências deste protelamento e desta insegurança na decisão, mas temos a plena noção de que uma ação mais rápida e assertiva teria poupado vidas. O atraso na tomada de medidas como o encerramento das escolas no fim de 2020 ou a criação de um quadro maior de restrições para as celebrações do Natal no ano passado, duas medidas que o PSD tanto defendeu e que os especialistas corroboraram desde a primeira hora perante a evidência de uma nova vaga, este atraso contribuiu para o agravamento expressivo do número de óbitos em janeiro de 2021, quer das mortes associadas à pandemia, quer das provocadas por outras causas. Finalmente, ficou claro nesta comissão que a narrativa do Governo em relação às medidas de apoio à economia e às empresas não correspondeu a uma ação efetiva. Ouvimos dezenas de entidades do turismo, da agricultura, da habitação, do comércio, da cultura, representantes das micro, pequenas e médias empresas que muitas vezes, em desespero, nos confirmaram que os apoios criados pelo Governo eram insuficientes, desproporcionais e tardavam em chegar. O PSD nunca deixou de ser voz ativa nessas situações.
Para terminar, senhora deputada.
Vou terminar, senhor Presidente. Tanto na sinalização dos problemas como na tentativa de encontrar soluções. Construtivamente, abnegadamente, com irrefutável espírito de missão. Esperamos que aquele que continua a ser o modo de atuação deste Governo, tardio e reativo, tenha um fim à vista e passe a ser digno da boa vontade e da confiança de todos. Por Portugal.
Muito obrigado, senhora
e pelos
deputada.
Portugueses,
tenho que
disse.
Obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, A comissão que acompanhava as questões relativas à Covid em Portugal terminou o seu funcionamento de forma